só encontra na Calce.
Temática do dia.
Onze horas e 10 minutos, voltamos com temática. Aqui em Lagoa Vermelha, temperatura em 21 graus, lá fora a variação de nuvens. E nós damos destaque agora para um assunto, eu e o Rudy já tínhamos anunciado logo de manhã, que algumas mulheres se reuniram para ressignificar a vida, transformando a dor em amor. Hoje as nossas convidadas, Rudy, são Eva Scariotti e também Jane Cristina Barreto da Costa. Elas têm em comum, infelizmente as duas perderam os filhos, mas como nós falamos, buscaram ressignificar a dor para tentar seguir em frente e transformar também essa dor em amor. E chegou até nós por meio de uma mensagem, essa sugestão de pauta também, né, Ruth?
Pois é, você sabe, Ricardo, que é um assunto delicado às vezes a gente falar. Eu tenho certeza que é um assunto delicado. Porque a maior ferida que existe, eu que sou pai, tenho filhos, é imaginar a perda de um filho. E aí você imagina a dor, porque eu já convivi na família com mães que perderam filhos, e imaginar tamanha dor que é isso. E uma noite, eu diria que para nós foi um presente ter recebido essa mensagem. A mensagem dizia assim: boa noite, Rudimar, tudo bem? Desculpa te mandar o WhatsApp a essa hora, mas faz dias que eu queria te mandar e só agora tive tempo. Gostaria de te pedir uma oportunidade para nós mostrar o nosso trabalho, caso vocês concedam uns minutos na rádio do programa. Vou te explicar. Temos dois grupos de mães que perderam filhos, que se chamam Laços de Amor, de Ibiaçá, e Coração de Mãe, de Sananduva. Nos unimos sempre em várias causas sociais, já que ressignificar a vida transformando dor em amor é o nosso lema. Trabalhamos fortemente em campanhas sociais. Poderia nos dar uma chance de falar sobre esse trabalho dessas mães que acharam um novo significado para continuar a vida depois de tanta tristeza? Quem me mandou essa mensagem foi a Eva Scariotti. E eu te digo que nós somos presenteados com esse assunto, porque como o Ricardo diz, é um assunto tão delicado que às vezes a gente não gosta nem de abordar. Nós não vamos abordar essa dor.
Surgiu o assunto, né, Rudinho falou... Fica complicado até a rádio pedir para as mães falarem, porque parece um negócio tão delicado. E que
parece
bom, então,
que você está cutucando numa ferida que sangra todo dia, né, Ricardo?
E esse assunto foi apresentado por essas mães que sentiram essa dor, que de alguma forma conseguiram ressignificar e agora apresentam também esse projeto para que outras mulheres possam ingressar nesses grupos e também ter essa mesma experiência.
Então, o nosso objetivo hoje é contar de que forma esse amor que elas transferiram para esses projetos, alivia a dor delas como mães que perderam seus filhos.
Seja bem-vinda, Eva, bom dia.
Oi, bom dia a todos os radiovintes.
Seja bem-vinda também, Jane Cristina Barreto da Costa, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Rudy, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigada pela oportunidade de a gente apresentar o nosso projeto, o nosso trabalho, nossas ações.
Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. E nós queremos transmitir para os nossos ouvintes o amor que vocês levam para essas pessoas, como disse a Eva na mensagem, através de uma dor que não se descreve, nasceu um amor aí para aliviar aquela dor que não tem remédio. Na verdade, tem. Fazer algo de bom, amar outras pessoas é o remédio, né, Eva?
Isso é, isso aí. Como você falou, a gente tem o período de luto, como todas as mães têm, mas você tem que ser muito forte e sair disso. Tentar sair disso, com a ajuda das pessoas, das amigas, dos familiares, você aos poucos você vai reingressando e tentando fazer tua vida voltar ao normal. Num desses momentos é que a gente se achou nesses grupos e fomos convidados a participar. E ali você transforma a tua dor em amor, promovendo alguma ação para o bem. Aquilo também te faz bem. Faz muito mais bem a você que está fazendo do que a pessoa própria que está recebendo. E você se alivia porque se você acredita que essa vida não termina aqui, e que um dia você vai se encontrar com os teus anjos, você vai só fazer o bem para quanto mais perto você consiga chegar dessa plenitude aí divina, que você consiga reencontrar teus filhos fazendo bem aqui, a quem precisa.
E nós falávamos até fora do ar, Cristina, é uma dor que não tem um remedinho que você tome que amanhã você vai acordar bem. É uma dor para sempre. E como é bom, eu diria, nessa caminhada, encontrar outras pessoas, dividir essa dor com quem entende a dor, com quem sabe a dor que você está sentindo, porque sente a mesma dor, né, Cristina?
Com certeza, Rudy. A gente, esse grupo nos fez assim, nos faz a cada uma de nós, com certeza, a gente fala a mesma linguagem, a gente sentiu a mesma dor, a gente sente a mesma dor, mas a gente conseguiu, nos reunindo, conversando, transformar essa dor em amor, transformar, hoje assim, a gente vive nessa sociedade e está um caos. Né? As pessoas vulneráveis estão completamente desamparadas. Não estou falando... É o momento, é uma momento, crise mundial, sim. Entendeu? É uma crise mundial. E aí eu acho que um pouquinho que cada um de nós consiga fazer uma ação solidária, nós vamos conseguir melhorar a vida de muitas pessoas. E esse é o nosso grande objetivo. E essa dor que nós sentimos se transforma em amor, assim, fazendo amor ao próximo, trabalhando para o próximo, e com ações... De campanha do agasalho, com ações de... auxiliar.
Ah, de pessoas com câncer, né? Sim. A gente faz bastante promoção, né? A gente começou, nossa primeira grande ação foi quando a Antônia ficou doente. Ali a gente começou nossas ações de amor.
Eva,
com projetos.
Esse grupo, vocês fazem parte do mesmo grupo, né? O Laços de Amor de Biaçá. Tem esse outro também das mães lá em Sananduva. Isso. Esse grupo ele já existe há muito tempo. Como é que aconteceu essa abordagem também? Você falou que tem esse tempo do luto. Essas mães que perderam os filhos já estão nesse grupo, chegam até vocês. Como é que acontece esse contato?
Esse contato é assim, ó, nós somos conhecidas, a maioria de nós somos todas amigas, né? Então, como eu sou de lá da região de Ibiaçá, nós se conhecemos, as mães de Ibiaçá se conhecem todas. Aí, a primeira, a minha já tem, o meu nenê já teria 28 anos, então faz 24 anos que ele faleceu. Aí depois veio o da Zaira, que a Zaira é a nossa, digamos, presidente, né, a quem encabeçou o grupo. E ali, depois veio outra mãe, então foi uma sequência de filhos.
Foi natural essa
aproximação. Foi natural. E aí, como elas se reuniram, aconteceu o convite. A gente convida as pessoas, né? Como elas me convidaram, a gente agora vai convidando outras mães. Então, assim, ó, não é mãe, é mães que perderam filhos recentes, e é mães também, tem mães lá no grupo que perderam filhos há 40 anos. Então, é assim, ó, a gente faz o convite e elas vão se sentindo acolhidas. O período do luto é caso, às vezes, aconteça... Agora, você dá o tempo para a mãe, porque ela também não está no momento dela participar de alguma coisa quando as coisas é muito recente. Então, você dá o tempo para a pessoa, quando passa, aí ela, às vezes, muitas mães nos procuraram. Olha, eu quero fazer parte, agora eu estou no meu momento. E é muito legal quando a pessoa também vem até nós. Porque é sinal que ela se sentiu que agora era o momento. Uhum. E a gente faz o acolhimento, tem quando a gente pode, que acontece alguma coisa assim, a gente procura ir na casa, a gente conversa, a gente leva a nossa mensagem e o nosso abraço. Que às vezes nem sempre é a palavra, mas é o abraço que uma mãe espera. É simplesmente isso, porque às vezes a palavra você não sabe colocar ela na hora certa e do momento certo. Então, você simplesmente abraça. Então, quando acontece que a gente estiver por perto, que a gente tenha disponibilidade, nos reunimos em duas, três, aquelas que conseguem ir, e a gente vai até a mãe e a gente leva esse momento afetivo.
E nesses
acolhimento.
Sim, e nesses encontros, Jane e Cristina... Vocês tratam só do luto ou vocês também procuram falar sobre outros temas?
Não, nesses encontros, assim, existem momentos de dor. Com certeza que as mães falam, desabafam. Mas a nossa prioridade são as nossas ações. Assim, nós fizemos uma ação a semana passada, né, Eva? Fizemos uma ação, uma campanha do agasalho. Aí direcionamos para um lar do idoso de Tapejara. Passamos uma tarde lá com a Eva, até... Antes disso, eu queria dizer assim, eu entrei nesse grupo não faz muito tempo, por convite da Eva, porque eu sofri uma outra perda há pouco tempo, que não é de filho, mas foi um suicídio e isso abala muito a gente.
Com certeza, e reaviva outras dores,
exatamente,
né?
Exatamente, e aí a Eva me disse, não, Cris, vamos participar, e eu comecei. E isso, para mim, está sendo assim, uma coisa esplendorosa. Uhum. E aí, nessa ação que eu falei do lar de Itapejara, nós fomos lá, algumas mães, fizemos uma visita, conversamos com aqueles vozinhos que precisam tanto de acolhimento, que eu ouvi uma entrevista, inclusive, essa semana aqui do lar, aqui de Lagoa Vermelha.
Aqui de Lagoa Vermelha.
Que a coordenadora comentou que eles são jogados lá e poucas pessoas vão visitá-los. Então, isso é uma ação, quer dizer, não é de filho, é de filho para pai daí, sim, né? Porque as mães perdem, mas os pais perdem. Os filhos perdem pais, as esposas perdem maridos. Quer dizer, o luto é enorme.
Enorme.
Enorme. E acredito que o pior luto que eu já vivi é o do filho. Mas a gente tem que ressignificar esse amor. Porque eu sempre digo que nós somos um grupo de mães de anjos.
Eu tenho certeza que são.
De mãe de anjos.
É verdade.
Nós somos eu sempre digo isso, que o nosso grupo é de mães de anjos. Porque eles nos impulsionam. Porque, assim, eu acho que a gente vive o luto. Cada um tem o seu período, cada um tem o seu tempo e a gente respeita. Mas a gente tem que ressignificar e seguir em frente. Porque existem outras pessoas que estão aí e que estão precisando de nós.
É verdade.
E esse é o nosso grande objetivo.
E você falou uma coisa, Cristina, antes, esse momento pós-pandemia, esse momento de pandemia, quantas perdas. Eu acredito que tenha muitas mães e filhos agora, claro, que estão se identificando e entendendo isso, porque perderam os seus filhos prematuramente, ou por um acidente, ou por uma doença que do nada surgiu, ou pela própria pandemia, e que estão se identificando com isso. E às vezes alguém pode estar se perguntando, tá, mas cura a dor? Não cura.
Não.
Mas ameniza.
Ameniza, com ameniza, certeza.
Ameniza. Eu comentava com vocês antes que eu ouvi um depoimento, não vou identificar a pessoa porque eu não tenho autorização. Mas essa pessoa com quem eu conversei recentemente, ele perdeu a esposa. E num determinado momento, ele disse, a gente acaba focando muito ou maximizando muito a perda. E a gente não vê que às vezes outras tantas pessoas chegam, a gente ganha outras tantas pessoas que vêm para amenizar essa dor que a gente sente. Então a gente tem que ver, perdemos uma coisa que nós ganhamos antes, que foi um presente que você disse, né, Eva? Isso. Mas a gente tem que aprender a viver com isso, porque hoje vocês sentem isso, qualquer outro dia, qualquer um dos nossos ouvintes vai estar sentindo isso. Então a gente tem que estar, eu acho que preparado a gente nunca está, mas a gente tem que estar aberto para poder conviver e saber que hoje é um amigo, é um conhecido, mas amanhã pode ser alguém da nossa família, pode ser a gente. E a gente tem que saber conviver com isso, né, Eva?
Claro, com certeza. O nosso grupo, ele cresce por uma dor. É diferente de algum outro grupo que diz, ai, tá chegando mais gente, tá se filiando, né?
Sim.
O nosso grupo, infelizmente, cada dia ingressa uma mãe. Porque todo dia uma mãe perde um filho. E seria uma coisa ruim. Mas o acolhimento que a gente faz e o sentimento que a gente coloca, ele é bom. E nós temos que repartir isso, porque a dor repartida em grupo, ela é melhor do que você viver a tua dor, verdade, sozinha.
Porque guardar a dor,
guardar
não
a dor
é bom.
Não,
você
é
tem
bom
que ter alguém, muitas vezes, isso, só que ouça.
Só que ouça.
Né, Eva?
Só
você precisa
ouça
de um ouvido. E a pessoa que te ouve já está fazendo
isso,
um trabalho.
Isso, e lá no grupo, então, daí nós temos trabalhos, né, com terapeuta, nós estamos organizando uma agenda, todo mês nós temos uma ação, né, voltada para isso aí, com terapeuta, com psicólogos também, para ajudar nessa parte. E é importante isso aí. E uma coisa que eu ia enfatizar ali do lar dos idosos ali que a gente foi para mostrar para as mães, é assim, ó, que o coração de mãe, o nosso coração de mãe, ele é tão grande que para nós os vovôs eram filhos.
Exatamente.
Eles são filhos. E a minha filha, eu também, né, a maioria que me conhece sabe, né, que a minha filha se suicidou, e ela deixou uma cartinha e eu só guardei uma frase que estava escrito, só essa que eu foquei naquela frase até eu conseguir entender. Ela disse, mãe, me perdoe, mas você tem que cuidar dos teus filhos, porque você tem muitos filhos. E eu me perguntava aquilo, eu disse, mas eu só tinha ela, porque outro meu bebê tinha falecido pequeno, né? Mas como que ela, eu pensava, como que ela me deixa uma coisa dessa escrita? Se eu só tinha ela, se a minha vida era ela, como? E aí, hoje, quando eu ingressei ali no grupo das mães e tal, eu comecei a entender. Os meus filhos, E eu acredito que os filhos de todas as mães, é qualquer pessoa que precise de você. É aquela pessoa que chega na tua porta e te pede um prato de comida. É aquela pessoa que te pede um troquinho. É o vovô lá do asilo. É alguém que precisa de um agasalho. É qualquer pessoa. É um compadre que precisa de ajuda. É um familiar, é um irmão, é alguém. É qualquer pessoa, que seja da tua família ou que não seja. Ele é teu filho. Porque você tem o poder de amar dentro de você. Porque o poder da mãe, ele é tão imenso que ele cabe todo mundo. Então, hoje, eu digo isso, os nossos filhos são todo mundo. São todo mundo. E é esses que a gente abraça todo mundo.
E esses dois grupos nasceram, um lá em Sananduva e o outro primeiro, em Ibiaçá. Mas tem mãe de tudo que é lugar que participa, de vários municípios da região.
Participam de pai e filho, também, cacique, Maximiliano.
E vocês falaram desses encontros para algum tipo de ação, mas tem também esse encontro só para se ver? Como é que acontece? Todo mês vocês se reúnem no mesmo local?
Isso. Nós ganhamos uma sala da prefeitura de Ibiaçá, nos disponibilizou uma sala. E aí, ali, agora, a gente ganhou, não faz muito essa sala, né? Então, antes a gente se reunia nas casas, né? Aí, quando a gente fazia um evento maior, como com palestras, a prefeitura cedia o salão lá para a gente fazer. E agora, então, a gente tem essa nossa sala aí que a gente pode. Então, agora a gente organizou a agenda, que é onde a gente vai ter essas ações aí mais voltadas também para, tipo, uma noite com palestra e com fraternização das autoajudas. E também a Cris pode falar, né, Cris, da ideia das mães que sugeriram lá, da ação para os pais também.
Pois assim, eu iria perguntar isso. A gente falou muito das mães. E os pais?
Isso. Então, na última reunião que a gente teve, uma mãe colocou. Mas nós tratamos só de nós mães e os pais.
Também
ela
amam.
Ela disse, também, né? também amam. E o nosso grupo é de mães, né? Então, a gente vai direcionar no mês de agosto agora, com um tempo, um preparo, nós vamos chamar os pais. É que, na verdade, os homens, às vezes, ficam
São mais reservados, ficam mais na retaguarda. Demonstram o amor e a dor de uma forma diferente.
Então, nós vamos trabalhar sobre isso agora. Nós vamos trabalhar com os pais. Que os pais também sofrem, também têm muito amor no coração, com certeza.
É verdade.
Você é pai, sabe disso,
sim,
né?
Sim, é verdade.
Os pais... Eles têm uma maneira diferente de sofrer, às vezes. Mas eles sofrem
igual.
Eles
sofrem também.
E eles precisam de ajuda também.
E há quanto tempo tem esses grupos?
O nosso grupo de Ibiaçá, ele tem 7 anos.
7 anos.
Isso. Agora, o de Sananduva, ele tem um pouco mais tempo. Eu não sei te dizer a data exata, mas eu acredito que há uns 8 anos o de Sananduva.
E as ações já foram muitas realizadas para ajudar as pessoas, não é mesmo?
Já foram.
As fotos que vocês nos mandaram. Depois a gente vai postar, né, Ricardo?
Vamos fazer uma galeria.
Nas redes sociais, vamos fazer uma galeria das fotos.
Que bom, obrigada.
Elas emocionam, elas. Obrigada. A gente vê a foto e a gente já sente o que realmente esses grupos eles transmitem. E a gente vê várias ações ali. Desde fazer rosquinha de milho, fazer o pastel, que tudo de uma certa forma vai reverter em ajuda para alguém. Como isso é bonito.
Isso. Como é bonito. Né? E assim é também, Rudi. Essas ações é assim, ó. Para muitas mães, é difícil elas colocarem o pé para fora de casa. É muito difícil. Tipo, para elas irem numa festa, não. Para irem numa outra promoção, não. Mas para elas conseguirem dar um passo para fora de casa, para trabalhar num dia que a gente faz bolacha para doação, elas saem. E elas vêm muito felizes. Então, assim, é uma forma também que a gente achou de fazer ações, porque tem o Santo Agostinho, né, que fala que toda fé ela é inútil se não haver obras junto, né? Então, a gente coloca a fé em ação juntamente com obras.
Sim.
Que você manuseando, você fazendo com as tuas mãos, ela te renova a tua energia. E aquela energia boa que você coloca naquela bolacha, que você coloca naquele pão, que você coloca naquele pastel solidário, é a tua energia, é o teu amor, sabendo que é em prol de alguém que está precisando.
Você fala da fé, a fé, independentemente da religião, ela sustenta.
Sustenta, com certeza, independente da religião.
Ninguém vive sem ter a fé, sem ter essa crença, essa esperança, essa força. Tem uma força indescritível, né?
Isso.
E essa... E essa reflexão que você fez agora me fez lembrar também, acho que foi o Frei Almir, que ele disse que se a tua fé, se ela não toca o próximo, então ela não valeu, né? Ela tem que chegar até alguém para ela ter essa validade. A doutora Liange Ortiz Mendes manda aqui: bom dia, Rudi e Ricardo. Minha mensagem hoje é de admiração por essas mulheres. Que coisa linda essa ação delas. Me emociono e parabenizo. Também tem outra ouvinte nossa aqui.
Muito obrigada.
A Vilma Pimentel, ela diz o seguinte: bom dia. Olha, não tem coisa mais triste do que a gente perder um filho e a gente ter que ver pela última vez uma mãe, jamais esquece. Essa mulher tem razão, essas mulheres têm razão. O que fortalece a gente é fazer o bem para chegar lá junto com os anjos que Deus escolheu para ele. Isso nos faz mais fortes. É uma bela reflexão. Nós já temos que encaminhar para o final aqui a entrevista e eu queria que vocês explicassem como essas mães que nos ouvem podem chegar até o grupo que vocês criaram.
Isso, então elas podem entrar em contato com nós, né? Vamos deixar o nosso número à disposição aqui na rádio, né? O meu, da Cris. E aí, quando elas se sentirem à vontade, elas podem vir participar conosco, né? Nós podemos fazer reuniões aqui em Lagoa também, né? Convidá-las para participar. E elas com certeza serão muito bem acolhidas. E saber que nesse grupo a gente não vivencia e não fortalece a dor. A gente fortalece O amor em si, o amor para si, o amor pela família, o amor pelo próximo, porque a dor é delas e o tempo e o luto é delas, mas as ações transformam. Então elas vão ser convidadas. Vamos deixar o nosso número aqui, quem quiser participar conosco, olha, vai ser abraçada com todo o nosso coração e carinho.
É verdade. Vou mandar um abraço para a Márcia, que está nos acompanhando, parabenizando as mães pela importância deste grupo. Que Deus abençoe todas as pessoas envolvidas nesse grupo, porque com certeza uma mãe que perde um filho necessita muito de um acolhimento. E um abraço também para a Vera Grabowski, que está nos acompanhando, só mandou ali uma caretinha com uma lágrima. Vera, que também já perdeu filho e sabe muito bem do que vocês estão falando. E talvez vocês ainda não tenham nem dimensão da importância desse trabalho. A cada dia, com certeza, vocês aprendem alguma coisa vindo de uma mãe, nem que seja aquela que está chegando agora, mas aquela que já está há um tempão. Sempre se aprende, sempre se cresce convivendo dessa forma, não é mesmo?
Com certeza. A cada dia, a cada encontro, a cada conversa, a gente vai aprendendo cada vez mais. Porque essa dor que se sente, esse luto que a gente tem que viver e depois a gente tem que substituir ele por amor, que é o que os nossos anjos esperam de nós, com certeza.
É,
para mim, eu acho que é a grande mensagem. O que os nossos anjos esperam de nós é que nós nos motive por amor e que a gente consiga fazer o bem para quem precisa. Que a gente consiga atender as pessoas, por pequeno que sejam as nossas ações, que a gente consiga atender as pessoas vulneráveis, que é elas que estão precisando de nós nesse momento. E como disse a Eva, nós somos mães, e nós somos umas mães num coração tão gigante, e todas as mulheres desse grupo são. E as que estão aqui nos ouvindo, que em algum momento se sentirem à vontade ou com a necessidade de participar, com certeza nós vamos acolher.
Que nós bom. Estamos sempre aqui à disposição. Qualquer ação que vocês fizerem, a gente quer ser parceiro para divulgar e para ajudar para que esse grupo tenha cada vez mais fortalecimento na sua missão.
Obrigado, Jane, pela tua participação aqui conosco. Boa sorte para vocês lá.
Muito obrigado.
Obrigado também, Eva.
Oh, muito obrigado. E também dizer assim que não só as mães que perderam filhos, também a qualquer pessoa que queira fazer parte do nosso grupo como colaboradora, também será bem-vindo. Obrigada, Rádio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rudi, pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês imensamente. E até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Obrigado pela participação das duas. Eu e o Rudi voltamos já. Conversamos nesta manhã com Jane Cristina Barreto da Costa e também a Eva Scariotti, que são membros do grupo Laços de Amor de Ibiaçá. São essas mães que perderam os filhos e buscam, então, ressignificar a dor para tornar ela em amor. Agora, 11:34.
Rede Tua Rádio.